Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Quero começar por agradecer à Société Générale a disponibilidade para cooperar com esta comissão de inquérito. Como tivemos a ocasião de esclarecer previamente nos contactos que tivemos, por se tratar de uma instituição financeira não subordinada à supervisão do Banco de Portugal e, consequentemente, à ordem jurídica nacional, a colaboração da Société Générale é uma colaboração voluntária nos limites da reserva que o sigilo bancário e o sigilo profissional lhes impõem. E essa circunstância será naturalmente respeitada por esta Comissão. Agradeço a presença desta vasta delegação que a Société Générale aqui nos traz. Tenho à minha direita o Dr. Martim Vasconcelos Issá, diretor e responsável pelo Escritório de Representação em Portugal, e a Dra. Pascal Morro, responsável global pelos derivados financeiros, que certamente nos irá prestar os seus esclarecimentos. Dito isto, estou também informado que o Dr. Martim Vasconcelos deseja fazer uma introdução inicial e, portanto, dar-lhe a palavra para ser feito. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, se calhar, começava por fazer uma rápida introdução inicial, será mesmo breve, para logo de seguida podemos passar para a fase das questões. Como representantes da Société Générale, gostaríamos de começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, membros desta Comissão. Com a presença voluntária perante esta Comissão, a Société Générale pretende evidenciar o seu respeito pela Assembleia República, pelos cidadãos portugueses e, bem assim, prestar os esclarecimentos que esta Comissão tenha por relevantes, não obstante a participação da Société Générale no mercado de derivados financeiros em Portugal ser de dimensão bastante reduzida, sobretudo no que diz respeito a contratos celebrados com entidades do setor empresarial do Estado. A Société Générale, enquanto instituição financeira cuja sede se localiza em França, está sujeita à regulação e à supervisão por parte da Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, no que concerne às regras contabilísticas e a quaisquer outras matérias relacionadas com atividades bancárias. Quanto às atividades relacionadas com instrumentos financeiros, a entidade responsável pela regulação e supervisão é a Autorité des Marchés Financiers. Num significativo número de países da Europa Ocidental, incluindo Portugal, a atividade da Société Générale é única e exclusivamente desenvolvida através da sua unidade de negócio de Corporate Investment Banking. Em Portugal, a atividade geral de Corporate Investment Banking é desenvolvida de acordo com o regime de livre prestação de serviços, nos termos da 2ª Diretiva Comunitária sobre Coordenação Bancária, número 97/5, e da Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros, número 2004/39, relativa a serviços de investimento, como sucede, aliás, nos restantes países comunitários em que estas diretivas tenham sido transpostas. Nos 35 anos de presença no mercado português, a Société Générale sempre atuou com total e inequívoco respeito e em cumprimento das normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor financeiro, bem como de acordo com as melhores práticas de mercado. A atividade de Corporate Investment Banking desenvolvida pela Société Générale em Portugal está focada principalmente em operações de financiamento e de mercados de capitais. Os instrumentos financeiros derivados, exceção feita às transações associadas com a colocação de dívida pública portuguesa, não são de todo a maioria dos instrumentos financeiros transacionados pela Société Générale em Portugal. A participação em financiamentos e na colocação de valores mobiliários emitidos por entidades portuguesas são as principais atividades da Société Générale em Portugal. A atividade Corporate Investment Banking requer um forte compromisso no que diz respeito ao cumprimento de regras que se têm tornado cada vez mais complexas e detalhadas. Neste contexto, e no que diz respeito em especial ao fornecimento de instrumentos financeiros derivados, as transações realizadas com os nossos clientes assentam num princípio fundamental: tratar os clientes de maneira justa e preservar os seus interesses em qualquer circunstância. Como tal, a Société Générale visa sempre transacionar os instrumentos financeiros que sejam adequados aos seus clientes. Por outro lado, a Société Générale exige que os seus colaboradores, para além do domínio dos manuais e procedimentos internos, sejam profundos conhecedores do enquadramento jurídico-regulatório das suas atividades profissionais. Adicionalmente, a Société Générale, para além de aplicar os mais elevados standards compliance a todas as transações que efetua, aplica a Charte Gisler, o código de conduta criado pelos bancos franceses em 2009, às transações que envolvam governos soberanos ou regionais, bem como entidades locais, independentemente da sua nacionalidade. No que em concreto respeita às transações com entidades portuguesas, a Société Générale, durante o período de 2003 a 2013, período de análise pela presente Comissão, participou ativamente no financiamento de empresas portuguesas, nomeadamente através da celebração de contratos de financiamento e de gestão de risco financeiro, em conformidade com o regime legal aplicável. No entanto, no que concerne especificamente às empresas públicas portuguesas, a Société Générale teve uma atividade bastante limitada. Neste âmbito, e com vista a contribuir para uma melhor compreensão dos contratos derivados celebrados com entidades do setor público empresarial, a Société Générale, entidade sujeita às regras francesas relativas ao sigilo bancário, solicitou previamente o levantamento do sigilo bancário às empresas públicas com quem celebrou contratos de swap. O levantamento do sigilo foi expressamente autorizado. Não obstante o referido levantamento do sigilo bancário, a atividade da Société Générale, que, conforme ficou dito, está sujeita à lei francesa e às autoridades reguladoras francesas, encontra-se sujeita a outras limitações no que diz respeito à possibilidade de fornecer determinado tipo de informações e documentos, as quais não podem ser afastadas. Neste sentido, de acordo com a Lei de Bloqueio Francesa, Lei nº 68/678, de 26 de julho de 1968, na redação vigente, os bancos franceses estão impedidos de fornecer, e passo a citar, documentos ou informação de natureza económica, comercial, industrial, financeira ou técnica, com o objetivo de constituir prova com vista a procedimentos judiciais ou administrativos ou no âmbito de tais procedimentos. Entendemos que a presente comparência nesta Comissão e as respostas às vossas questões poderão não contender com o âmbito desta norma. No entanto, não podemos deixar de chamar a vossa atenção para a circunstância de estarmos sujeitos à mesma e da sua aplicação poder resultar algumas limitações ao tipo de elementos a fornecer esta Comissão. Feito este breve enquadramento da nossa atividade, colocamos à vossa disposição para responder às perguntas e prestar os esclarecimentos que entendam convenientes. Muito obrigado pela vossa atenção e eu pedia o favor de, no seguimento de cada pergunta, darem-nos uns segundos para eu me poder coordenar com a minha colega, que não fala português, para melhor decidirmos quem será a pessoa mais indicada a responder a cada questão. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vamos então ouvir as questões dos senhores deputados. Tendo em consideração que a doutora Pascal Morro tem um tempo limitado, a nossa ronda é circunscrita a 5 minutos por cada um dos senhores deputados intervenientes. Peço, portanto, compreensão para isso. Vamos começar pelo senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por cumprimentar o Dr. Martim Vasconcelos e Sagre, agradecer a vossa presença, também a doutora Pascal Morro e toda a delegação aqui presente, agradecendo a vossa participação. Eu gostava de colocar algumas questões de forma breve no seguimento da apresentação que o Dr. Vasconcelos e Sagre aqui nos trouxe. Se bem entendi da sua intervenção, os produtos financeiros derivados, entre os quais se inclui os contratos de swap, não são minimamente a área mais significativa da atividade da Société Générale. Eu gostava de perguntar, se bem entendi, se essa é uma realidade à escala global da instituição ou se é uma opção, digamos, de caráter nacional ou no âmbito do território nacional e da economia portuguesa.
A palavra ao Dr. Martim Vasconcelos.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Eu não tenho informações que possam quantificar uma resposta exata à sua pergunta, no sentido de que não tenho informações, por exemplo, que permitam aferir sobre qual é a cota de mercado da Société Générale em Portugal sobre os derivados financeiros. Eu diria que a minha declaração inicial de que a nossa presença nesta área é reduzida é essencialmente derivada pelo facto de, no período de 2003 a 2013, a Société Générale ter efetuado um reduzíssimo número de operações derivadas com entidades públicas. Eu julgo que não deriva de qualquer orientação estratégica, resulta apenas de que a atividade do negócio naturalmente nos fez chegar a esta posição. Julgo que a Société Générale, a nível global, é uma entidade de referência na área dos derivados e, portanto, a realidade internacional, porventura, será diferente da verificada em Portugal.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Então, quando nós verificamos, e mesmo não entrando em pormenores por prudência da Société Générale em relação à informação desta Comissão, havendo aqui também de facto uma presença diminuta da Société Générale no acervo da documentação e dos processos que nós acompanhamos, a minha pergunta tem a ver com a origem da opção que leva a essa realidade, ou seja, quando nos diz que não há propriamente uma orientação estratégica no sentido de não aprofundar e não alargar muito a atividade nesta área, mas que assim aconteceu, assim acabou por acontecer, aquilo que me surge é a interrogação. Isto terá sido por uma atitude, como se diz agora muito, menos proativa por parte da Société Générale, do ponto de vista comercial, neste âmbito, ou porque, pura e simplesmente, as empresas, nomeadamente as empresas públicas que temos vindo a acompanhar neste processo, acabaram por não aparecer muito e não colocar muito na relação com a Société Générale esta questão dos contratos de swap. O mesmo é dizer, se há pouca relação creditícia, ou se a relação creditícia não é significativa com estas empresas, quase que pode haver uma relação causa-efeito com a menor existência ou a diminuta existência de contratação de produtos derivados com as mesmas. Faço-me entender, doutor? E é essa a questão que eu colocava.
Doutora Pascal Moreau.
Peut-être juste pour compléter ce que mon collègue vient de dire, nous sommes effectivement assez importants dans le marché des dérivés, dans beaucoup d'endroits du monde, mais pas partout. Comme chaque banque, nous devons, au gré de notre histoire et de nos implantations, aller là où nous sommes implantés et aller là où nous avons des connaissances corporate et nous sommes, je dirais, reconnus. Donc en fait, notre force sur les dérivés va suivre l'histoire de la banque, je veux dire. Voilà. Donc au Portugal, nous avons un bureau de représentation. Ça explique aussi un certain nombre de choses. Pour revenir sur votre deuxième question, il n'y a pas eu de lien entre les dérivés dont nous parlons ici et un quelconque financement. Pas de lien. Voilà.
Tradução.
Talvez gostasse de completar aquilo que foi dito pelo meu colega, Dr. Vasconcelos, e Sá, nas suas palavras, e dizer que, de facto, a atividade de derivados da Société Générale é uma atividade que é importante no mundo, à escala mundial, mas não da mesma forma em todo o lado. E esse negócio é feito em função do conhecimento que temos e da forma como somos reconhecidos, nomeadamente em termos da atividade corporate. E, portanto, isso talvez permita também perceber que em Portugal apenas tenhamos um escritório de representação. Mas para responder muito diretamente à sua pergunta, não há qualquer ligação entre os contratos derivados e as atividades creditícias.
Doutor Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deu-se porventura a situação de haver, mesmo voltando à mesma abordagem, não de uma forma especificada e concreta, mas em termos de situação geral, deu-se o caso de haver contactos ou tentativas por parte de empresas no sentido de procurar soluções da Société Générale em relação a swaps que na verdade depois não se concretizaram, ou de todo não surgiu esse tipo de contactos e não estamos perante uma taxa de falhanços em termos negociais que significasse uma presença tão diminuta?
Dr. Martim Vasconcelos.
Senhor Deputado, muito obrigado. A Société Générale atua no mercado de Portugal, como em todos os outros, num regime altamente competitivo e concorrencial. Portanto, de facto, nós, de uma forma mais ou menos recorrente, somos contactados pelos nossos clientes, sejam eles entidades do setor público português ou empresas ou bancos, para cotarmos e darmos soluções e alternativas e produtos para derivados financeiros. Em alguns casos, e sempre em regime competitivo e concorrencial, somos capazes de apresentar a melhor solução. A melhor solução entenda-se não só em termos do produto propriamente oferecido, mas também do preço e de uma série de outras condições. E às vezes não somos, portanto, às vezes perdemos, às vezes ganhamos, mas somos contactados de uma maneira mais ou menos regular por aqueles clientes com os quais construímos uma relação ao longo dos últimos anos.
Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É caso para dizer que o perder às vezes e ganhar às vezes acontece a todos. A questão é até que ponto é que investimos nos campeonatos. Portanto, quando eu colocava esta questão de haver um volume maior ou menor de interação e de contactos no sentido de procurar soluções e de obter essas soluções, ou havia muitos contactos para poucos contratos, houve, desde o início, poucos contactos realizados. Era esse o sentido da minha pergunta, presumo que me compreendeu. Em todo o caso, e mesmo que não esteja, digamos, em condições ou com disponibilidade para aprofundar mais do que isso, eu gostava de perguntar se essa atividade normal e essa relação normal da Société Générale com as empresas e em cujo sentido, aliás, eram contactados no sentido de cotar e dar alternativas e produtos do ponto de vista do mercado dos produtos derivados, eu gostava de perguntar se porventura era prática ou é prática comum, designadamente para este conjunto de empresas, globalmente falando, a Société Générale fornecer informação, inclusivamente no sentido de confirmar e de verificar ou o mark-to-market dos produtos que entretanto existam ou estejam na carteira das empresas, ou a avaliação do ponto de vista da gestão estratégica ou integrada ou ativa, mais ou menos ativa, das respectivas carteiras. Até que ponto é que, da vossa experiência e da vossa avaliação da realidade portuguesa e destas empresas, até que ponto existia uma recolha diversificada de informação e de acompanhamento dos mercados por parte das empresas, ou, pelo contrário, existia uma relação mais de simbiose entre as empresas e os seus fornecedores, digamos assim, as instituições de crédito com quem trabalhavam nesta matéria.
Dr. Martim Vasconcelos.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Eu posso responder de acordo com a nossa experiência, que afinal de contas é o objetivo da sua pergunta. Nós estamos habituados, e tanto quanto é do nosso conhecimento, sempre que discutimos uma temática, um assunto de um derivado financeiro, de qualquer operação que um cliente nosso queira reestruturar, ou cancelar, ou fazer uma nova, estamos sempre em concorrência com outros bancos. Eu nunca notei nenhum caso em que nós estivéssemos em conversações exclusivas numa base de um por um com os nossos clientes. Todos os clientes com que nós trabalhamos, quando confrontados com estes assuntos, recorrem, contactam um determinado número de bancos, os bancos com os quais têm uma relação mais próxima, os bancos com quem mais confiam, e, regra geral, esse diálogo é tido com essas várias contrapartes e depois avançado e fechado ou não com, com o banco que cada cliente acha que deu a melhor solução ou deu o melhor aconselhamento ou está numa posição de oferecer algo que os outros não são capazes de oferecer.
Muito obrigado. Vamos agora passar à senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os representantes da Secretaria General aqui presentes. Eu serei muito breve nas perguntas e responderá aquelas que entender que pode fazê-lo, obviamente. Eu queria, e também porque já ouvimos muitos bancos, muitas empresas públicas, tentar ter alguns factos estilizados, algumas regras deste tipo de práticas. E a primeira pergunta que eu lhe tinha para fazer diz respeito exatamente aos processos de negociação destes contratos. É normal que sejam os bancos estão a ver a palavra em inglês à cabeça, a fazer uma aproximação às empresas, ou costuma ser ao contrário, approach. É normal serem os bancos a fazer uma aproximação às empresas ou costuma ser ao contrário, em casos concretos são as empresas que procuram o banco para fazer a cobertura de um empréstimo ou não em específico. Minha outra pergunta diz respeito a... houve muitos casos aqui em que muitas empresas e alguns bancos afirmaram que a contratação de swaps era condição para a concessão de financiamento. Bem sei que esse não é o caso dos contratos que têm em Portugal, porque nenhum deles, são todos swaps sobre outros, que têm como ativo subjacente outros financiamentos, mas a minha pergunta é se isso costuma ser prática do seu conhecimento de mercado, se é normal a contratação de um swap com características determinadas ser condição para atribuição de um financiamento ou de um crédito. E quando falo características determinadas, estamos a falar, obviamente, de swaps mais complexos, com estruturas snowball ou com opções, swaps que à partida são mais baratos até, porque são mais complexos. E, portanto, as minhas primeiras duas perguntas têm a ver com isto. Como é que o processo negocial é feito? Quem é que faz a aproximação? Quem é que procura quem neste processo? Segundo, é normal haver uma imposição muito inflexível da parte dos bancos na contratação deste swap como contrapartida de financiamentos às empresas?
Doutora Pascoal Moreau.
Alors, concernant le process habituel de négociation, donc comment ça se passe? La plupart du temps, les clients nous interrogent sur les produits de marché qui pourraient convenir à couvrir leurs expositions. Et ensuite, quand on arrive à l'exécution de la dite opération qui convient à nos clients, à ce moment-là, il y a souvent une mise en compétition. Alors la particularité sur les opérations dont on parle, c'est que ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'on a obtenu de nos clients uniquement ce qu'on appelle RFQ, Request for Quote. Voilà, ça a été, je dirais, le client savait ce qu'il voulait et nous a interrogé dans un contexte compétitif sur sa demande. Ensuite, vous avez dit les dérivés viennent couvrir des sous-jacents qui existent, donc des sous-jacents de dette. Et vous avez demandé, est-ce que c'est légitime que ce soit parfois des dérivés complexes? Alors sur ce point, c'est difficile pour nous de répondre, puisque nous n'avons pas de dérivés complexes. Voilà, donc on ne pourra pas forcément apporter d'éclairage sur ce niveau-là. Ensuite, vous avez parlé d'inflexibilité entre la banque et son client. Alors, de notre côté, nous avons été totalement flexibles dans la mesure où les clients nous ont demandé un produit bien spécifique, nous ont demandé deux côtés en pleine compétition et donc on répondait ou on ne répondait pas. Voilà, il n'y avait pas d'inflexibilité à voir par rapport à ça, mais simplement une réponse à donner.
Tradução.
Em relação à primeira parte da sua pergunta, ou seja, a questão do processo negocial, se geralmente eram os clientes que vinham ter connosco em relação a produtos existentes no mercado para poderem cobrir a sua exposição. Essa situação existia durante a fase negocial, mas depois, quando chegava à fase de operacionalização mais adequada, nessa altura a Société Générale entrava numa lógica de concorrência em relação a outras entidades bancárias congêneres. Portanto, à partida, o cliente sabia perfeitamente aquilo que pedia, que queria e pedia uma cotação. Portanto, a Société Générale respondia ao pedido que lhe tinha sido formulado na base do RFQ, em inglês. Segunda parte da sua pergunta, cobrir subjacentes de dívida. Será possível, ou se seria possível, essas empresas recorrerem a derivados complexos para o efeito? Acontece que a Société Générale não dispõe desse género de produtos, portanto não é possível à Société Générale falar dessas situações. Terceira parte da pergunta, a questão da inflexibilidade. Ora, o cliente pede um produto X específico, ao qual inquire ou pede à Société Générale uma cotação para o tal produto específico. Portanto, aqui a questão da inflexibilidade também não se põe, tendo em conta a relação que se estabelece.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Talvez seja bom aprofundar aqui uma questão sobre... que não foi diretamente introduzida por mim ao início, mas onde eu queria chegar relativamente ao tipo de instrumento que é comercializado. Disse-nos aqui que não comercializa, ou que não comercializa instrumentos derivados mais complexos. Nós assistimos e temos visto instrumentos derivados de facto muito complexos, com estruturas complexas, porque têm memória, porque não têm cap máximo, portanto são arriscados, e são complexos porque têm fórmulas algorítmicas ou porque estão indexados a índices proprietários, que são difíceis de calcular à partida por quem compra estes produtos. Temos visto swaps em que uma das pernas está ligada a uma taxa de juro europeia e a outra estará ligada a uma taxa de juro noutro mercado, seja ela no mercado americano ou no mercado sueco. E a minha pergunta tem a ver com isto. Se considera, do conhecimento e da avaliação que faz, da funcionalidade e do propósito para o qual estes instrumentos existem, se estes instrumentos muito complexos, que não têm normalmente limites máximos às perdas, que têm uma estrutura muito mais alavancada que o próprio ativo subjacente, ou seja, têm uma estrutura muito mais permeável ao risco, aumenta a exposição ao risco relativamente ao próprio ativo subjacente. Se o propósito do instrumento deste género é fazer uma proteção relativamente à variação de taxa de juros, ou se há outro propósito para quem contrata estes produtos. Minha pergunta, e é associada a esta, e a mesma tentativa de compreensão do mercado, é porque é que, quando um banco quer conceder um empréstimo a uma empresa pública, só o faz em situações comportáveis para essa empresa pública, se associado a esse empréstimo houver um swap com estas características. Perceber porquê um swap com estas características, se o objetivo é, à partida, conter o risco de taxa de juro. E para terminar, e dentro dos limites de confidencialidade que obviamente têm de respeitar e cumprir, e portanto responderão ao que entenderem, há dois swaps que estão contratados com o Estado português. Não estou a pedir nenhuma informação específica sobre nenhum deles, mas sim tentar fazer uma avaliação do acompanhamento que foi feito pelo Estado português relativamente a estes produtos. E se, a partir do momento em que há uma responsabilização ou se há uma assunção pública de que há um problema com isto, se houve um contacto por parte do Estado português, para tentar resolver o problema, para tentar cancelar. Pelo contrário, houve uma tentativa de minimização de riscos de uma potencial ameaça de cancelamento. Este é um ponto importante dos nossos trabalhos, deixando à vossa consideração a resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, na sua pergunta, para não haver eventualmente equívoco da parte de quem vai responder, quando se referiu a dois swaps contratados pelos portugueses, queria dizer mais precisamente contratados por uma empresa pública portuguesa, certo? É porque as empresas públicas são pessoas jurídicas diferenciadas do Estado, por isso a necessidade dessa precisão. Quem vai responder? Dr. Martim Vasconcelos.
Senhora Deputada, muito obrigado pela sua pergunta. Eu começava por comentar que a sua pergunta tem um tom um pouco abstrato. No fundo, eu interpreto a sua pergunta como esperando uma opinião, uma posição do nosso lado. Eu, se calhar, a melhor maneira de responder à sua pergunta é precisamente começar pela parte final, que é: a Société Générale, de facto, em Portugal, nunca celebrou, nunca vendeu, se se pode usar essa expressão, qualquer tipo de derivado financeiro que possa ser minimamente considerado como complexo. Nunca o fizemos. Portanto, a sua primeira pergunta, que é o que é que justifica, o que é que leva os bancos a considerarem este tipo de soluções e os clientes também a considerá-las, eu peço-lhe imensa desculpa, mas eu não estou em posição de responder a essa pergunta, porque precisamente é algo que nós não praticamos e não fazemos. A sua segunda pergunta, que eu pedi-lhe muito simpaticamente para me relembrar rapidamente. É que eu estava, fiquei aqui.
Ficou ao critério da pertinência. Falar para o microfone, senhor deputado.
O primeiro conjunto de perguntas dizia respeito aos motivos para contratar estruturas complexas, nomeadamente estruturas que são mais alavancadas e mais expostas ao risco que o próprio. A pergunta era clara: isto serve a proteger a variação de risco ou tem outros propósitos? A minha segunda pergunta diz respeito à interação entre o Estado português e a Société Générale na altura de...
Faz favor, Dr. Martim Vasconcelos.
Os swaps que nós celebramos com entidades do setor público português, tanto quanto eu me recordo, não tiveram nenhum acompanhamento, não houve nenhum contacto específico com ninguém do Governo acerca das operações que nós fizemos e mais tarde desfizemos. Não houve nenhum contacto, não houve nenhuma reunião, não houve nenhuma conversa particular sobre esse tema.
Muito obrigado. Vamos agora passar para o Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença dos representantes da Société Générale. Eu começava por tentar fazer uma pergunta no sentido de ser esclarecido. Foi dito que a Société Générale não comercializava produtos com elevado grau de risco ou de complexidade, ou seja, que os produtos que comercializava eram de risco baixo. A primeira pergunta que eu queria perguntar é: essa política é estritamente no mercado português, ou seja, estava-se a referir ao mercado português, ou seja, os dois produtos que são objeto desta comissão são produtos em que manifestamente existe um risco baixo. Quero dizer que a Société Générale, por opção própria no mercado português, optou só por comercializar produtos de risco baixo, ou foi uma coincidência só haver essa contratualização de produtos com esse grau de risco?
Dr. Martim Vasconcelos.
As operações, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. De facto, as operações que nós celebramos com entidades do setor público português podem ser consideradas, usando o termo inglês, plain vanilla, ou o mais simples possíveis, e elas resultaram de pedidos expressos por parte desses clientes, ou seja, todas elas foram originadas no modo, mais uma vez usando uma expressão em inglês, reverse inquiry. Nós fomos contactados por essas empresas e foi-nos apresentado exatamente o que é que essas empresas queriam. Portanto, foi-nos apresentado um produto, um objetivo, que eram todas, mais uma vez, de natureza bastante simples, e a Société Générale, sempre em concorrência com outros bancos, fez a sua análise interna e apresentou as soluções que achava mais adequadas para, para cada caso. Nesse sentido, a sua pergunta de sobre se é uma pura coincidência a Société Générale só ter fechado estruturas muito simples em Portugal, eu diria que não. Eu acho que é uma combinação de vários fatores, sendo que, tal como eu referi no início, um dos princípios fundamentais que guia a nossa atuação é sempre a defesa e a preservação dos interesses dos nossos clientes. E, nesse sentido, eu julgo que a esmagadora maioria das discussões e das conversas e dos temas discutidos com clientes sobre derivados financeiros tenham sido todos sobre uma base de estruturas muito simples, estruturas muito plain vanilla.
Senhor Deputado.
Presidente, obrigado. Da sua resposta, posso entender que havia sempre um pedido por parte das empresas solicitado determinado produto financeiro e era com base nessa solicitação por parte da empresa que a Société Générale oferecia uma cotação de um produto financeiro pré-formatado de acordo com as necessidades que a empresa lhe pedia. No entanto, se a empresa lhe solicitasse algum tipo de produto com maior grau de alavancagem, obviamente que a Société Générale tem esse tipo de produto também a nível internacional e estaria disponível. Mas a minha pergunta passa por, na sua opinião como técnico do setor financeiro, acha ou não prudente que numa ótica de gestão de dinheiros públicos se opte sempre por produtos com perfil de risco baixo, em detrimento de produtos com maior grau de alavancagem, em que possa existir, obviamente, um ganho potencial mais elevado, mas também, obviamente, uma perda potencial mais elevada. Ou seja, se numa ótica de gestor bancário elevado grau de conhecimento destes produtos de gestão de risco financeiro, se, na sua opinião, empresas do setor público empresarial deviam ou não só por optar por produtos de grau de risco baixo, no sentido de não haver essa incerteza quanto ao desfecho final em termos de ganhos ou perdas dos produtos financeiros contratados?
Doutora Pascal Morro.
C'est difficile de répondre à votre question dans la mesure où, effectivement, nous n'avons pas été confrontés à cette demande et où les discussions avec nos clients se sont bornées à des produits très simples, une simplification, ce qui, d'ailleurs, nous convenait très bien. Dans le reste du monde, il peut arriver, effectivement, qu'on discute des produits légèrement plus structuré. La tendance est vraiment à la simplification. C'est une tendance accrue depuis un certain nombre d'années. Nous poussons cette tendance. Nous trouvons que, comme le disait Martim, dans le cadre des discussions avec nos clients, nous devons arriver à une solution qui soit à la fois compréhensible de nos clients et qui convienne à leurs demandes. Donc c'est la plupart du temps eux qui font aussi le travail de choisir le produit qu'ils veulent. Et à partir de là, on arrive à donc la mise en compétition dans un cadre compétitif.
Traduction.
Pois, é difícil, de uma certa maneira, responder à sua pergunta, uma vez que nunca fomos confrontados com esse género de pedido, de solicitação. Conforme foi dito, o cliente pedia-nos um produto muito simples, o que nos convinha perfeitamente, e assim se fazia. Aliás, é preciso dizer que desde há alguns anos a esta parte, inclusive é no resto do mundo, isto corresponde a uma tendência, ou seja, há cada vez mais uma procura de produtos simplificados. Mas como foi dito pelo representante do escritório em Lisboa, o Dr. Vasconcelos Issá, nas nossas discussões os clientes escolhiam os produtos que pretendiam. E era com base nessa solicitação que lhes apresentávamos uma proposta e, depois de apresentada a proposta, éramos colocados em competição com outros concorrentes.
Senhor Deputado.
Posso entender que, pela resposta que me deu, que existe uma tendência a nível de mercado financeiro global a que empresas do setor público tendencialmente prefiram produtos com grau de risco baixo, ou seja, tendo em conta a volatilidade que hoje em dia existe em termos de mercado financeiro internacional, é mais prudente numa ótica de gestão de dinheiros públicos só efetuar uma simples cobertura de taxa de juro em detrimento de outros produtos mais alavancados. Ou seja, esta é uma tendência internacional, ou seja, contratação de produtos plain vanilla ou produtos com uma simples cobertura de taxa de juro variável para fixa.
Doutora Pascoal Moreau.
Alors, je parlais de manière tout à fait globale, pas seulement du secteur public, mais pour un très fort pourcentage des produits dérivés que nous mettons en place, il s'agit de produits assez simples. Voilà. Il y aura une partie de produits particulièrement adaptés selon différents besoins, mais c'est très difficile de parler dans le vide comme ça sans avoir d'exemple concret. Merci.
Tertia.
Sim, a afirmação da doutora Pascoal Moreau, para responder afirmativamente, que sim, estava a falar globalmente, não se referia apenas ao setor público, mas de uma forma genérica. Uma vez que, sim, a maioria dos produtos são produtos derivados, simples, e eventualmente pode haver uma parte que é adaptada às necessidades.
Sr. Deputado Gino Macedo.
Percebi perfeitamente que existe essa tendência internacional e, portanto, imagino que essa tendência internacional de contratação de instrumentos de gestão de risco financeiro se baseie em boas práticas de gestão de risco. Quer dizer que, o contrário, posso concluir que, no caso de uma contratação massiva e intensa de produtos com grau com um elevado nível de alavancagem ou elevado nível de risco subjacente, é uma contratação pouco prudente e pouco prudencial, mesmo tendo não só em conta que é dinheiros públicos, mas mesmo ao nível de gestão privada de empresas, sendo que, quando estamos a falar no âmbito privado, há uma independência das entidades, mas quando estamos a falar em dinheiros públicos, essa gestão prudencial torna-se ainda mais relevante existir e, portanto, acaba por ser um pouco contra a natura, contra a própria boas práticas de gestão do dinheiro de todos nós, existir a contratação desse tipo de instrumentos de maior complexidade, muitos dos quais os próprios contraentes muitas vezes nem conseguem compreender ou não compreendem quando estão a assinar o contrato, não compreendem todas as suas implicações e todos os riscos que estão a recorrer associados à contratação desses contratos.
Dr. Martim Vasconcelos.
Senhor Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. É uma questão demasiado genérica para eu estarmos numa posição de concordar ou discordar. É um tema que por si só podíamos passar aqui horas a discutir, portanto eu não posso comentar e não posso, não estou em posição, não estamos em posição, julgo que dificilmente alguém estará numa posição de dar uma resposta sobre esse comentário do Senhor Deputado.
Senhor Deputado, faz favor.
Bem, mas pode-nos dar uma opinião relativamente à opção que foi tomada no sentido genérica, no sentido de renegociar os contratos em vigor, ou seja, haver uma gestão de todo o risco de taxa de juros em termos centralizados e haver o encerramento de posições junto das diversas instituições financeiras, inclusivamente da Société Générale, em que havia contratos com elevado risco de perdas potenciais futuras e, através do encerramento das posições, permitiu mitigar essas perdas potenciais futuras, assumindo só uma parcela já a curto prazo. Ou seja, dada a conjuntura, dado aquilo que nós sabemos hoje, pensa que a opção que foi tomada pelo Governo enquadra-se na gestão prudencial?
Senhor Deputado, muito obrigado. Uma vez mais, estamos, por razões óbvias, não podemos opinar sobre as atuações e as medidas tomadas, quer pelo Governo, quer pelo IGCP, quanto à gestão prudencial de dinheiros públicos. A nossa posição particular é de que não tínhamos, como o Sr. Deputado provavelmente sabe, não tínhamos qualquer tipo de pões de produtos complexos e, portanto, não estamos dentro dessa temática como, porventura, outras contrapartes estarão. Sabemos apenas daquilo que fizemos e da nossa relação com o IGCP e com o Estado português. Portanto, eu julgo que, mais uma vez, é uma pergunta um pouco genérica para nós podermos dar uma opinião sobre se a atuação foi correta ou menos correta.
Muito obrigado. Passamos agora à senhora deputada Ana Catarina Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Vasconcelos e Sarr, e saluo assim Madame Pascal. Eu creio que a vinda dos bancos a esta comissão de inquérito tem um pressuposto objetivo. É que este Governo decidiu cancelar os contratos swap que foram celebrados durante estes 10 anos com várias empresas públicas. Neste sentido, eu perguntava ao Sr. Vasconcelos e Sá quando é que foi contactado para o cancelamento destes dois contratos que teve com as empresas públicas, uma vez que a atividade foi de facto muito reduzida, e se alguma vez foi contactado pelo Governo no sentido da reestruturação destes contratos.
Martim Vasconcelos.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu posso descrever muito brevemente qual foi o processo e quais foram os passos que foram dados nesse assunto. Nós fomos
com data, se for possível.
As datas vão ser de mês, eu não tenho os dias presentes. Nós fomos contactados pela primeira vez, formalmente, pelo IGCP em setembro de 2012. Dizendo que iria ser iniciado um processo de revisão e potencial reestruturação de todos os derivados com entidades do setor público. E que a Société Générale, sendo um dos bancos que tinha celebrado contratos com entidades do setor público, ia estar naturalmente envolvida nesse processo. Eu julgo que ainda em setembro ou no início de outubro recebemos uma nova comunicação, mais ou menos a validar, digamos, a comunicação anterior, a dizer que o processo estava a começar a ser formalizado e a avançar. E finalmente recebemos uma última comunicação também ainda em outubro de 2012, mais uma vez fazendo um ponto de situação, dando ao banco um update sobre como o processo estava a ser desenvolvido. A seguir a esses contactos, e se a memória não me atraiçoa, eu julgo que nós fomos convocados para uma primeira reunião com o IGCP em janeiro de 2013, sendo que, do ponto de vista formal, foi nessa altura que as negociações começaram, sendo que, mais uma vez, se a memória não me atraiçoa, no final de março chegámos a acordo e reestruturámos a posição de derivados financeiros que tínhamos com entidades do setor público.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Confirmo então que entre junho de 2011, a altura em que este Governo inicia as funções, e setembro de 2012, não houve nenhum contacto do Governo ou do IGCP, através do IGCP, para reestruturar, renegociar ou cancelar estes contratos.
Dr. Martim Vasconcelos.
Que seja do meu conhecimento, não.
Senhora Deputada.
Doutor, a Senhora Ministra das Finanças veio a esta comissão já por duas vezes afirmar que tinha sido pressionada pelos bancos. E a razão da pressão que os bancos fizeram sobre o Governo levou a que houvesse o cancelamento dos contratos. Várias instituições bancárias já passaram por aqui e refutaram esta afirmação. Um dos contratos da Société Générale tinha uma cláusula de vencimento antecipado, se é que se pode dizer assim, e portanto tinha uma cláusula rating trigger, se eu não estiver enganada. Acionaram esta cláusula ou não?
Doutor...
Peço desculpa. E já agora, confirmar se pressionaram ou não o Governo a cancelar.
Doutor Martim Vasconcelos.
Senhora Deputada, muito obrigado. Confirmo que, de facto, haviam mecanismos de vencimento antecipado nas operações que nós celebramos com entidades do setor público. Nunca, sob circunstância alguma, a Société Générale transmitiu alguma mensagem ou pressão ao Estado português ou à própria empresa do setor público de que estes contratos deveriam ser, ou poderiam ser, ou que tais cláusulas poderiam ser acionadas pela Société Générale.
Senhora Deputada.
Doutor, se não acionaram, se não fizeram pressão, como aqui acabam de confirmar, a pergunta é, ainda não foi dito nesta audição, por parte da instituição financeira que aqui representa. Várias outras instituições disseram que no decurso desta renegociação ou deste cancelamento perderam uma percentagem significativa do valor global do contrato. Pergunto-lhe se é possível dar-nos uma estimativa de quais seriam as perdas potenciais em junho de 2011 e quais foram as perdas reais passado 2 anos e meio de negociação para cancelamento desta ação, ou seja, março de 2013.
Doutor Martim Vasconcelos.
Senhor Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Recorrendo-me da minha declaração inicial, eu não posso comentar nenhuma característica específica das operações que celebramos.
Senhora Deputada.
Doutor, eu percebo o sigilo bancário, mas eu creio que tenho conhecimento, talvez não tenha conhecimento porque outras instituições bancárias também não têm. O IGCP fez um levantamento, um estudo e fez uma estimativa sobre as perdas e os valores dos cancelamentos dos contratos. No caso da Société Générale, diz que foram cancelados por 60 milhões e 860 mil euros. Pode confirmar este valor?
Dr. Martim Vasconcelos.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu conheço esse relatório que foi produzido pelo IGCP, ao qual nós não tivemos acesso, nunca vimos nem nunca tivemos acesso a esse relatório, e correndo o risco de me tornar repetitivo, eu não posso nem confirmar nem desmentir, ao abrigo da lei francesa, esse valor que acabou de mencionar.
Neste particular, devo, no entanto, sublinhar que a informação do cancelamento dos contratos é oficialmente oferecida pelo Governo português a esta Comissão e o valor concreto está oficialmente também informado à Comissão. Tratava-se, portanto, apenas de um ajustamento de informação na circunstância. Ou seja, a Comissão dispõe de uma informação oficial sobre o valor do cancelamento dos contratos. Nesta circunstância, pergunto se poderão ou não reiterar, confirmar ou não. Dr. Martim Vasconcelos.
Não, senhora Deputada, nós de facto podemos confirmar que chegámos a um acordo com o IGCP para o fim, portanto, o unwinding dessas operações. Foi um acordo que foi concluído por ambas as partes de livre vontade e de boa fé e de uma forma que ambas as partes consideraram justa e equilibrada. Caso contrário, não teria sido equilibrado. Portanto, isto é aquele processo que eu descrevi há pouco, que começou em janeiro de 2013 e que finalizou em março do mesmo ano.
Senhora Deputada.
Senhor, eu agradeço a sua resposta e que, de resto, reitero que esta informação é uma informação oficial. Todas as instituições bancárias que esta Comissão já teve a oportunidade de ouvir deu-nos a estimativa de que, evidentemente, uma negociação equilibrada tem que ser equilibrada para ambas as partes, perdoa-me a redundância. A minha pergunta é, o Sr. não entende que pela lei francesa não me pode dizer qual era o valor das perdas em 2011 e qual é o valor das perdas em 2013. A minha pergunta continua a ser muito simples. Quanto é que o banco fez de desconto ou deixou de ganhar ao Estado português nesta negociação?
Doutora Pascoal Mauro.
Si on comprend bien votre question, vous nous demandez si Société Générale a souffert d'une perte ou d'un manque à gagner. Et dans ce contexte-là, nous pouvons vous répondre que la négociation était totalement équilibrée et qu'il n'y a pas eu d'éléments de ce type.
Tradução.
Se sua pergunta é saber se a Société Générale teve perdas ou menos-valias, a resposta é no sentido de lhe dizer que houve uma negociação e, portanto, não existem aqui elementos deste cariz.
Senhora Deputada.
Eu vou precisar. As outras instituições que aqui vieram disseram que nesta negociação, sendo que a última instituição bancária que nós ouvimos disse aqui muito claramente que não quis acionar, que por ela teria continuado os contratos swap. E, portanto, a primeira pergunta é, teria a Société Générale preferido continuar os contratos swap? Ponto 1. Ponto 2, várias instituições disseram que perderam entre 30% a 35% a 40% nas negociações. Tem que ser mais devagarinho. Desconto, Sr. Presidente. É só saber se há alguma percentagem desta.
Já tinha a porcentagem que eu quisia me transmitir.
Pour répondre à la première question.
Docteur Pascoal Mauro.
Pardon. Pour répondre à la première question, nous aurions pu rester dans l'opération de dérivés ou pas. Donc, de notre côté, c'était indifférent, je dirais. Donc, ça a vraiment été la sollicitation de IGCP pour annuler ces dérivés, l'entrée en discussion et en négociation qui est arrivée à une exécution tout à fait équilibrée des deux côtés, sans pression de part et d'autre aucunement. Donc, enfin, nous sommes un petit peu différents également par rapport à cette fameuse loi française hein, qu'on se doit d'appliquer, donc toutes nos excuses pour cela. Il est très difficile pour nous de citer le moindre chiffre dans ce contexte-là, mais ces éléments sont déjà très forts.
Tradução.
Para responder à sua pergunta, se nos poderíamos sim ou não ter mantido nestas operações de derivados, pois a resposta é no sentido de lhe dizer que para a Société Générale era indiferente, mas o IGCP encetou as negociações, o que foi feito sem pressões, de forma perfeitamente equilibrada e, portanto, lamentamos em relação a números ou percentagens, mas estamos limitados pelas normas da lei francesa.
Para complementar o Dr. Martim Vasconcelos.
Só fazer um pequeno acrescento. Portanto, a decisão sobre se a SG quereria ou tinha preferido continuar ou não com as operações tal como elas estavam ou a ter aceitado o pedido de reestruturação feito pelo IGCP, depende de uma série de fatores, nomeadamente sobre o cancelamento, peço desculpa. Portanto, depende de uma série de fatores, nomeadamente em que condições nós, que plataforma comum de entendimento nós encontraríamos para fazer o cancelamento das operações. Portanto, a resposta da minha colega, quando disse que é indiferente, dependia de uma série de coisas. Quanto à sua pergunta anterior, deixe-me tentar ser um bocadinho mais claro. Como resultado do cancelamento, a Société Générale, de um ponto de vista contabilístico ou dentro da sua própria organização, não houve um reconhecimento de perda com o cancelamento destes swaps.
Senhora Deputada.
Senhor Presidente, Senhor, há só uma única coisa que não resulta claro desta audição, porque também não foi aqui colocado em cima da mesa, e espero que a legislação francesa não excepcione uma resposta. E, portanto, pergunto-lhe quais foram as razões que o IGCP apresentou à Société Générale para cancelar estes swaps, uma vez que pela Société Générale também podiam ter continuado os swaps em vigor.
Dr. Martim Vasconcelos.
Foi uma... Obrigado, Sra. Deputada. Os motivos e os argumentos apresentados pelo IGCP para querer proceder à terminação destas operações foi de que tinha como missão simplificar E, no fundo, fazer uma revisão total de todas as posições de derivados financeiros celebrados de todas as empresas do setor público. E nesse sentido, nós, sendo uma contraparte com operações dessas naturezas, pediu-nos até que ponto e em que medida nós estaríamos dispostos a cancelar ou não as operações. As negociações começaram a partir desse ponto e, orientalmente, uma plataforma comum de entendimento foi atingida.
Senhora Deputada.
Sr. Presidente, eu termino com uma única questão que foi veiculada por várias notícias na imprensa ao longo destes meses, sobretudo desde que esta comissão de inquérito começou a funcionar, que é a ideia de que as instituições financeiras e também a Société Générale terão de alguma forma manipulado as taxas de juro ou terão de alguma forma especulado quando tentaram vender ou quando venderam estes contratos. Revêem-se nestas acusações e é tudo.
Doutora Pascal Morro.
Alors, pas du tout. Et dans les opérations très vanilles que nous avions en place, c'est des opérations extrêmement simples à côté que les clients peuvent retrouver de manière très simple et peuvent obtenir un prix compétitif de manière très simple. Donc je ne vois même pas où peut être le sujet concernant les mots que vous avez utilisés comme manipulation, etc. Voilà, donc je ne sais pas si Martine veut ajouter quelque chose.
Tradução.
Não, de todo. Aliás, nas operações Vanilla, que são operações extremamente simples de cotar e em que os clientes podem facilmente encontrar a informação e em que os preços da concorrência também são simples, não, de todo. De modo que, inclusive, a palavra manipulação não se enquadra de todo aqui. Não sei se o meu colega quer acrescentar alguma coisa.
Muito bem, vamos então agora passar ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Martim Vasconcelos Issá, Madame Pascal Monro. Eu queria agradecer a presença e as respostas que já deram, já muitas das questões estão esclarecidas e por isso tentarei ser breve. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de ter um banco que está há 30 anos em Portugal e que tem uma experiência considerável no mercado global, como disse, para precisar uma questão. Nós temos assistido que há uma grande assimetria de comportamentos e eu queria perguntar se entre aquilo que acontece no mercado internacional e aquilo que acontece em Portugal, tendo eu consciência que só fizeram dois swaps apenas com uma empresa pública, portanto a primeira pergunta era, já foi respondida, mas era só precisar, tendo nós um conjunto tão vasto de empresas públicas, muitas delas a precisar de financiamento, se foram contactadas e se nesse mercado concorrencial acabaram por não conseguir ser os escolhidos, ou se há aqui uma explicação para ter acontecido só dois e só com o metro de Lisboa, julgo que é essa a informação que eu tenho. E depois a comparação com o mercado internacional, se aquilo que acontece nos instrumentos de gestão de risco financeiro em Portugal é similar ao que acontece no resto dos países europeus e se estes dois instrumentos foram única e exclusivamente instrumentos para proteger a oscilação da taxa de juros ou se teve outro objetivo.
Dr. Martim Vasconcelos.
Senhor Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Nós, de facto, só celebramos duas operações com uma única entidade, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos tido no passado diálogo e relação com outras empresas do setor público. Mas, de facto, aconteceu que não fechámos nenhuma operação com outras empresas do setor público, senão aquela que efetivamente fechámos, por várias razões, ou porque não éramos competitivos no preço, ou porque não fomos capazes de oferecer o mesmo tipo de aconselhamento e assessoria ou oferecer os produtos que eles estavam à procura. Portanto, Não existe uma única razão, mas existe um conjunto de fatores que levaram a que, de facto, com outras entidades do setor público português, não tenhamos conseguido fechar operações tal como conseguimos com o Metro de Lisboa. Tanto quanto é do nosso conhecimento, e em relação a outra pergunta sua sobre se o objetivo das operações era único e exclusivamente fazer o hedging, portanto, gerir o risco da taxa de juro, a resposta é, tanto quanto é do nosso conhecimento, sim. Como o Sr. Deputado sabe, são duas estruturas, dois swaps muito simples e ambos tinham financiamentos associados.
Doutora Pascoal Moreau?
Il y avait une deuxième partie de question qui concernait, je crois, le fait de considérer qu'il se passait la même chose au niveau mondial par rapport à la situation au Portugal. Alors, c'est un petit peu compliqué de comparer point par point des situations qui, somme toute, sont très complexes. Maintenant, c'est vrai que le paysage financier évolue beaucoup, a été choqué par un certain nombre de crises, donc beaucoup de choses se sont passées. Société Générale s'inscrit dans ce contexte vivant, l'évolution mondiale et de, au gré de l'évolution également de l'économie. Nous cherchons à servir nos clients le mieux possible. Nous proposons des financements. Quand, je dirais, nous sommes candidats pour le faire et quand nous arrivons à des agreements. Sur l'aspect dérivé, nous avons, comme le disait Martim en préambule, de fortes guidelines de façon à appliquer mondialement les mêmes procédures qui visent à traiter nos clients, treat our clients fairly. Ce sont des mesures qui sont globales, voilà. Donc je dirais que nous avons une histoire également par rapport à tous les pays, comme nous le disions en préambule, et notre démarche s'inscrit dans un accompagnement de nos clients avec une force plus ou moins égale en fonction des pays et des relations commerciales que nous avons également.
Em relação à segunda parte da sua pergunta, ou seja, considerar se o mesmo se passava a nível mundial, o que será difícil de comparar, tendo em conta que estamos a falar de situações específicas, ora mais complexas, ora menos complexas, e que estamos perante uma conjuntura, um mundo que está a evoluir e em que a Société Générale procura seguir a evolução global e da economia. A Société Générale procura também servir os seus clientes e o melhor possível e chegar a acordos em função daquilo que lhe é solicitado. Da parte dos derivados, conforme foi dito anteriormente pelo meu colega Martim Vasconcelos e Issá, procuramos aplicar, tal como noutras paragens, as normas de equidade em relação aos nossos clientes e fazer um acompanhamento desses mesmos clientes, o que dependerá também de forças variáveis consoante os países e das relações comerciais que se estabelecem aqui ou ali.
Senhor Deputado.
Muito obrigado. A minha pergunta tinha a ver porque, de facto, não para as empresas públicas, nós estamos a falar de empresas com competência e capacidade, pelo menos no nosso caso é assim reconhecido, para contratarem este tipo de produtos, mas há decisões, nomeadamente em Inglaterra, do FSA e de outras instâncias que consideraram que a informação neste produto é muito assimétrica entre o cliente e o operador que o comercializa. E por isso, e temos, todas as instituições têm dito que este tipo de instrumentos, eu não estou a diabolizar os swaps, eles podem ser plano vanilas e não serem tão bons e podem ser até snowballs e conseguirem rentabilidade do ponto de vista de quem os contrata, podem cumprir perfeitamente a sua função. Portanto, não quero, são bons instrumentos e devemos continuar a utilizá-los, eles não são, podem ser mal utilizados, mas são bons instrumentos. Mas toda a gente diz que é preciso um acompanhamento muito permanente, contínuo, com grande atenção. E a minha pergunta é se nestes dois swaps, essa informação, em parte já aqui foi aferida, foi sempre feita com o cliente. Porque nós tivemos uma oscilação bastante grande das taxas de juros, e portanto eu gostaria de saber se houve tipo um stress test para prever o pior cenário e se durante a vida do swap foi havendo troca de informações e acompanhamento online dessa situação.
Dr. Martim Vasconcelos.
Sr. Deputado, muito obrigado. De facto, as operações que a Sociedade General, como o Sr. Deputado bem disse, celebrou com o Metro de Lisboa, são operações muito simples e muito plain vanilla. E é importante notar que elas foram originadas, tal como referido anteriormente, numa base de reverse inquiry, ou seja, foi o cliente que de sua livre vontade solicitou junto da Sociedade General e de outros bancos, porque mais uma vez é sempre importante sublinhar que todos estes temas foram desenrolados num ambiente altamente competitivo e nesse sentido, quando o formato toma é um reverse inquiry e quando o cliente em questão é um cliente profissional, que era o caso do Metropolitano Lisboa, não é exigido qualquer fornecimento ou qualquer partilha de informação relativamente a worst case scenarios e stress tests. O que a Sociedade General faz de uma forma regular e fez neste caso e faz em todas as operações que celebra é um acompanhamento regular, uma monitorização regular e o envio regular ao cliente da evolução da posição financeira que tomou com a Sociedade General. Isto traduz em termos práticos num envio regular do mark-to-market da operação que é enviado sem falhas a todos os clientes.
Senhor Deputado?
Segundo, a informação que tenho, apesar de ser um swap plano vanilla, há pelo menos um que à data de 31 de 12 de 2012 pagava uma taxa de 8% de juros. Não sei se é a informação que me pode dar, mas se for, a pergunta é como é que um plano vanilla, supostamente simples, tem pelo menos uma taxa de juros à data de 31 de 12 de 2012, a taxa estaria 0.1 ou até a zero, e tem o mesmo comportamento de um algoritmo strategy, um swap que, por exemplo, tem uma complexidade no relatório do IGCP, porque eu estou a utilizar a classificação do IGCP, não sei se coincide com ou se aceita essa classificação, é de 1 a 5 de grau de complexidade, este tem a mesma taxa de juros de um swap mais complexo. E, portanto, a minha pergunta é se confirma este valor e se justifica este valor e se alguma vez a empresa procurou reestruturá-lo ou, dentro dessa troca de informação, houve algum momento em que a empresa tentou a reestruturação deste swap.
Doutora Pascoal Moreau.
Nous avons, à la demande du client, restructuré une opération structurée qui présentait déjà une durée de vie. Elle était au milieu de sa vie, cette opération. Nous l'avons restructurée dans un swap le plus vanille possible, sous la forme que nous demandait le client. Donc on ne peut vraiment pas lui faire dire que c'est un produit structuré. C'est un produit floating contre fixe des plus élémentaires. Voilà, mais compte tenu d'un passé d'une opération existante.
Traduction. Fixe floating.
Ah,
a pedido do cliente, de facto, efetuámos uma reestruturação, a reestruturação de uma operação estruturada e isso ocorreu a meio da vigência do produto. Essa reestruturação levou a um produto mais vanilla possível, em que passámos a ter um produto float to fix, do tipo mais elementar, portanto, uma operação muito elementar.
Dr. Martim Vasconcelos, para complementar.
Senhor Deputado, eu não posso confirmar esse número, nem tão pouca data em que diz que, sinceramente, não tenho essa informação comigo, mas a título de exemplo, por exemplo, eu acho que é relevante notar que em setembro de 2010, o nível de credit default swaps do Estado português a 10 anos encontrava-se a um nível de 4,15%. A taxa de mid-swap a 10 anos encontrava-se a um nível de 2,6%. Portanto, estes dois números somados dão uma taxa de 6,85, que podemos considerar como sendo a taxa teórica a que o Estado português poderia financiar há 10 anos. Portanto, dos 6,85 para os 8% que o Sr. Deputado diz que estava em vigor no contrato com o Metro de Lisboa, existe um diferencial de 1,15, que à primeira vista não me parece que seja um valor exagerado ou disparatado, dada a diferença de perfil creditício entre o Estado português e o Metropolitano de Lisboa.
Sr. Deputado Alder Amaral.
Quero-me dizer com isto que não posso considerar...
Só um momento, Sr. Deputado, quero desculpar. Concluir a sua tradução. Estava a fazê-lo em simultâneo. Fiquei com a impressão errada da minha parte, que estava ainda no ponto anterior. Sr. Deputado, pode retomar, faz favor.
Queria eu dizer que, se é assim tão absurdo, o Estado português ter feito uma opção política, porque fez uma opção política de parar perdas potenciais, isso até não é normal acontecer que se parem com perdas potenciais que elas existiam, mesmo que diz-me é só 1,15. Há outros swaps, como já vimos outros swaps com 32% de taxa de júri, portanto, estes de facto não são os piores. Mas indicam ou não perdas potenciais. Elas não são efetivas, qualquer oscilação da taxa de juro pode, obviamente, reverter toda esta situação. Mas a verdade é que estávamos num cenário em que as taxas fixaram a muito baixo. Portanto, as perdas efetivas existiam. E se neste caso também existia ou não. Eu não lhe vou perguntar depois sobre a negociação com o Estado português, porque quero manter a reserva que aqui quis evidenciar, dizer só que não é legítimo dizer que os bancos quiseram cancelar swaps, porque, por exemplo, o IGCP tinha swaps todos plano vanilla, altamente rentáveis, e porventura aí a posição dos bancos era exatamente contrária, ainda assim o Estado encerrou essas mesmas posições. Mas a pergunta era se era legítimo ou não considerar que num conjunto de swaps, mesmo este que era vanilla ou outro, e tinham taxas de juros não tão distantes da realidade, que existiam perdas potenciais e que, não havendo uma cláusula de opção, era legítimo encerrar posições.
Doutora Pascal Morro.
Donc, comme on l'a dit, notre client nous a demandé de regarder une opération existante et nous a demandé de la simplifier. Voilà, donc nous avons pris en compte une opération qui n'était pas la nôtre, sur laquelle nous avons regardé la simplification proposée par le client. À l'examen de cette opération, nous avons... accepter de prendre cette opération pour servir notre client. De toute façon, l'opération en vie que nous avons restructurée était déjà conclue sur des niveaux qui présentaient des niveaux élevés. Voilà. Dans ce contexte-là, il nous était impossible d'offrir autre chose. Nous avons accepté de prendre la position dans le but de le simplifier, qui était la demande originelle de notre client.
Conforme foi referido, o nosso cliente pediu-nos para vermos e simplificarmos uma operação existente, que não era a nossa. Portanto, examinando-a, aceitámos ficar com a operação para servir o cliente. A operação já tinha níveis elevados e nem tínhamos grandes opções disponíveis. Portanto, o objetivo foi simplificá-la.
Senhoras e senhores deputados, pergunto se podemos dar os trabalhos por concluídos da vossa parte. Creio que sim. Compete-me, portanto, agradecer, em nome da Comissão de Inquérito, a vossa disponibilidade e colaboração nesta nossa sessão. E, consequentemente, com estes agradecimentos à doutora Pascal Morro, ao doutor Martim Vasconcelos Issá e à demais equipa da Société Générale, dar os trabalhos por concluídos. Boa tarde a todos.